Excelentíssimo senhor presidente Cristóvão Buarque, senhoras e senhores senadores, ouvi com muita atenção o seu pronunciamento, senador Cristóvão Buarque, e quando o senhor coloca dessa falta de debate, talvez a falta de clareza para com a população, que para se resolver os problemas é preciso se dizer que precisa ter muito trabalho, que necessita de trabalho. Não se resolve os problemas apenas com uma canetada, como se diz. Nós precisamos resolver os problemas da educação, nós temos que resolver as questões da saúde pública, mas para isso nós precisamos trabalhar. E o trabalho não é exclusivamente do governo, é o trabalho da população também. Então, nós precisamos colocar que todos precisam trabalhar, não só o governo, não só os ministros, não só a equipe do governo, mas dependemos também do apoio popular. A população toda tem que também dar a sua parcela de contribuição. Mas numa campanha, ninguém tem a coragem de colocar qual é a parcela que a população tem que contribuir para melhorar o nosso país. Nós não dependemos apenas do governo. Porque o governo, o que é o governo? O governo somos nós. Nós fazemos parte do governo. É a população. É o governo federal, o governo estadual, o governo municipal, seja qual for. O Estado é a população. São os impostos que nós pagamos que serão administrados pelos nossos representantes na Assembleia, na Câmara Federal, no governo do Estado, aqui no Senado, na Presidência da República. Então, o debate é importante e tem que se colocar qual é a parcela, a contribuição da população para que os problemas da sociedade sejam resolvidos. Os problemas de infraestrutura e tudo mais. Mas eu quero registrar aqui, senhor presidente, a minha preocupação com o momento que nós estamos vivendo no estado de Rondônia. Rondônia está dentro do processo eleitoral em curso, rumo ao desfecho do segundo turno das eleições de 2010. A minha preocupação é pertinente, posto que o eleitor vem sendo, mais uma vez, alvo de um embate nada salutar, cheio de mentiras, de estratégias baixas que evidenciam um desespero, despreparo e desrespeito para com o povo, para com o eleitor do nosso Estado. Nós estamos tendo duas eleições, uma eleição para presidente do Brasil e uma eleição para o governo do Estado de Rondônia. Enfim, outros governos dos Estados, mas coloco aqui a eleição que acontece, como em todos os Estados que estão tendo o segundo turno, a eleição que acontece, a campanha que acontece no meu Estado de Rondônia. Eu digo que é desespero porque é assim que age um oponente que vê as suas possibilidades de vitória desaparecendo e decide esquecer as regras de uma competição saudável, partindo para agressões desnecessárias. O despreparo se evidencia quando, diante da sensação de derrota, o objetivo principal de uma campanha política é deixado de lado e parte-se para o vale-tudo. Assim tem agido o candidato que é atual governador do estado de Rondônia, a sua reeleição. Parte para compra de voto, para o abuso do poder econômico, a pressão com relação aos servidores públicos, a pressão em cima dos empresários, dos comerciantes, que de uma forma ou de outra depende do Estado, porque é o Estado que faz as leis, o Estado que fiscaliza, e passa a fazer uma política agressiva, uma política desonrosa, bem diferente do acordo que firmaram, por exemplo, na OAB, de que todos os candidatos fariam uma campanha positiva, com propostas, com limites nas suas agressões, e esqueceram dessa proposta e partiram para o Vale Tudo. O termo de compromisso firmado entre os políticos candidatos e a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, seccional Rondônia, representando a sociedade organizada que já está cansada dessa baixaria. E o que vemos é exatamente o contrário. Um acordo rasgado e desrespeitado transformando o processo eleitoral em um verdadeiro suplício para o povo de Rondônia. Exatamente, um povo que já está cansado de ser enganado, de ser ludibriado. Um povo que está cansado de ver as soluções dos problemas do Estado serem deixadas de lado em benefício de vantagens pessoais isoladas, como aconteceu nos últimos anos. Por tudo isso, que eu manifesto aqui, do plenário do Senado, a minha indignação com a falta de ética na corrida eleitoral em Rondônia por parte de um dos candidatos. Faço aqui o registro também, agora com profunda satisfação, da visita do ministro dos Transportes, Paulo Sérgio Passos, ao meu estado de Rondônia, mais especificamente à região do Vale do Guaporé. Foi a terceira visita do ministro àquela região, onde passa a BR-429, onde em julho passado o ministro percorreu toda a BR-429 por estrada, recepcionando os prefeitos, os vereadores, as lideranças, recebendo as reivindicações daquela população, e uma das principais reivindicações era a conclusão do asfalto da BR-429. O trecho intermediário entre São Miguel a São Francisco não estava sendo contemplado, não tinha sido dada a ordem de serviço. De São Domingos, passando por São Francisco, Siningueiras, chegando até São Miguel do Guaporé. Pois bem, foi nessa viagem que o ministro Paulo Sérgio fez a Rondônia e deu a ordem de serviço para a conclusão dessa importante obra, que é o asfaltamento da BR-429. Tivemos a satisfação de recebê-lo em Ji-Paraná, juntamente com o prefeito municipal José de Abreu Bianco, o vice-prefeito José Antônio, o senador reeleito Valdir Raup de Matos, a deputada reeleita Marinha Raup, os vereadores, o seu Assis, que nos acompanhava. Junto conosco, visitamos as obras da duplicação sobre o Rio Machado, em Ji-Paraná, e anunciou pela segunda vez a duplicação da BR-364 naquela cidade. A duplicação da ponte já é uma realidade, mas a duplicação de toda a BR no perímetro urbano ainda é um sonho de todo o povo de Rondônia, principalmente a população de Ji-Paraná. Essa é uma obra a ser realizada com nossa emenda no Orçamento da União, com o complemento do Ministério dos Transportes. Na visita, o ministro assinou as ordens de serviço da BR-429. O ministro também inaugurou o asfalto entre Presidente Médici e Alvorada do Oeste. Essa é uma obra de grande importância para o meu estado, pois é uma região de intensa produção agrícola e pecuária, habitada por pessoas que foram assentadas pelo INCRA a partir de 1980. Essas famílias que foram para Rondônia receberam as terras do governo, ganharam suas propriedades, na época sem nenhum custo, mas tinham como contrapartida pelo benefício assumir o compromisso de abrir as áreas para a produção pecuária e agroindústria. Ou seja, o pagamento pela terra era desenvolver, com o suor do seu trabalho, aquela região do país, tornando-a produtiva e integrada ao restante do Brasil. Esse povo de Rondônia tinha como objetivo e também tinham um grande desafio, que era desenvolver uma das regiões bem distante do centro do país, pois na época a região era carente de toda e qualquer infraestrutura, era mata pura, era mata selvagem. Eu mesmo tive o prazer de testemunhar esse episódio de nossa história. Acompanhei as famílias desbravando a floresta e batalhando duro para gerar riquezas e emprego em uma região que era, na verdade, um problema para o nosso país. Rondônia era um problema porque, enquanto região fronteiriça com a Bolívia, distante dos grandes centros, precisava ser ocupada e dava poucas condições para isso. Portanto, o Brasil tem uma grande dívida com todas essas famílias, Levar para lá o asfalto e as boas condições de transportes é uma obrigação do governo federal. Como também é uma obrigação do governo federal a regularização fundiária, dar os documentos para essas pessoas, esses agricultores, poderem ter acesso ao crédito agrícola. Levar tecnologia ao campo, aumentar a produção sem desmatar mais e fazer com que esses mesmos agricultores, que um dia tiveram que desmatar até 50% das suas áreas, desmatar a Mata Virgem, mas o fizeram não apenas por incentivo do governo, mas como uma obrigação de sua parte, senador. As famílias foram assentadas nessas regiões, ganharam as suas terras com um compromisso de desmatar, de fazer daquela região, que é uma região de fronteira com a Bolívia, totalmente desguarnecida pelas guardas nacionais, tinha por obrigação ocupar essa região, fazer o desmatamento e promover ali o desenvolvimento através da produção agrícola. E assim o fizeram. Portanto, eu entendo que o Brasil tem uma dívida com essas famílias que deixaram as suas terras no sul do país, deixaram as suas terras perto de um conforto muito grande e foram para essas regiões mais distantes e produziram lá um grande estado que hoje produz tanto através da pecuária como da agricultura. Mas não tem o documento das suas terras. Faltam-lhe esses documentos para que possam ter acesso ao crédito agrícola, que possam aumentar a produtividade através da tecnologia, através de equipamentos. É por isso que nós estamos pedindo que haja essa regularização fundiária. Isso também não ouvi nos debates dos candidatos a presidente da República e muito menos nos debates no estado de Rondônia, senhor presidente, que é o maior interessado através dos nossos governadores, os candidatos ao governo do estado de Rondônia. São os maiores interessados, sabem do problema, mas não colocam com clareza de que forma vão resolver, vão colocar o nosso produtor rural na legalidade, para que ele possa não apenas produzir, mas produzir mais, com melhor qualidade, com maior quantidade, sem ter que desmatar mais a nossa Amazônia.